Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal. Eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e sobre o mercado editorial. Você também terá dicas de leitura, uma entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Marcelo Moutinho, Elisa Lucinda, Regina Navarro Lins e Edgar Morim. Começamos falando daquele lugar especial para quem ama os livros. Eu conversei com Mônica Rizzo sobre o trabalho nas bibliotecas, sobre sua importância para a cultura e a memória nacionais, e também sobre alguns tipos de biblioteca. Vamos ouvir agora a primeira parte dessa conversa. Na semana que vem, nós voltaremos a falar desse assunto.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado. A gente está sempre falando dessa instituição que são as bibliotecas. Outubro é um mês especial porque no dia 29 se comemora o Dia Nacional do Livro. Mônica Rizzo, bibliotecária da Biblioteca do Senado, vai conversar um pouco sobre essa instituição, como elas saem do papel para se tornarem instituições fundamentais na cultura, no fomento, na guarda da memória de um país. Mônica, como tudo isso começou? Fala um pouquinho, o microfone é seu.
Olá, Marco. Olá, ouvintes. É sempre um prazer conversar com você. O Dia Nacional do Livro, o 29 de outubro, ele foi escolhido em razão desta data ter sido, em 1810, a data de fundação da Biblioteca Nacional. Essa biblioteca, que na época se chamava Real Biblioteca ainda, veio de Portugal, como todos conhecemos essa história, e por isso o 29 de outubro é uma data muito importante para o Brasil, porque marca não só o livro como objeto, mas também tudo envolvido nessa preservação da memória e também do conhecimento em âmbito nacional. O livro foi, de alguma forma, protegido com a criação da Política Nacional do Livro, uma legislação federal, não é, que, entre outras coisas, determina que devem ser instaladas e ampliadas no país livrarias, bibliotecas e outras iniciativas. Estamos aqui para conversar sobre bibliotecas de uma forma geral. O que são bibliotecas? São instituições, não é, que preservam a memória de um local, de uma região, de um país, que permitem o acesso dos cidadãos a essas coleções, que facilitam a pesquisa e fomentam o conhecimento. Essas bibliotecas podem ser divididas em diversos tipos. Existem as bibliotecas nacionais, já mencionadas anteriormente, existem bibliotecas estaduais, municipais, comunitárias, que são separadas por regiões, assim por dizer. Mas existem também as bibliotecas que são separadas por tipos de acervo. Por exemplo, bibliotecas universitárias, bibliotecas escolares e bibliotecas especializadas. As bibliotecas especializadas são bibliotecas que têm, de forma geral, um acervo com foco em um ramo específico do conhecimento. E esse tipo de biblioteca é onde a Biblioteca do Senado Federal se encaixa.
Mas a gente ainda vai falar mais sobre a Biblioteca do Senado Federal. Esse programa vai ter essa conversa vai ter uma segunda parte. Mas eu queria que você dissesse como é que se dá essa decisão de se criar a biblioteca, porque a biblioteca é uma política pública relacionada à educação, à cultura, e eu imagino que isso surge a partir de uma demanda da própria sociedade, mas há uma legislação também que obriga, que estimula, que os entes de governo tenham as bibliotecas, né?
Sim, Marco. Além dessa legislação que eu já citei, de 2003, né, que institui a Política Nacional do Livro, existem outras iniciativas, como, por exemplo, a legislação de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país. É definido por essa legislação que em cada uma escola do Brasil exista uma biblioteca. Essa legislação é de 2010 e atualmente foi definido que até 2024 essas bibliotecas deverão existir em todas as escolas no âmbito nacional.
Mônica, é só para a gente entender, depois que existe uma biblioteca pública, o acervo tem que ser adquirido, as coisas acontecem da forma que se dão as compras governamentais, né? Há uma seleção de títulos, de acordo com aquele objetivo daquela biblioteca, e os livros são comprados com licitação, todas as formas que são previstas na legislação, né?
No caso das bibliotecas nacionais, estaduais e municipais, elas não só fazem a aquisição por essas formas que você mencionou, não é? Mas existem também outros mecanismos, como, por exemplo, no caso da Biblioteca Nacional e de várias bibliotecas estaduais no âmbito brasileiro, que é a legislação de depósito legal, que determina que tudo aquilo publicado naquele local deve ser enviado para a Biblioteca Nacional, Estadual ou Municipal para compor uma coleção de memória. Isso é muito importante, que se forme não só um acervo geral para consulta do público, mas também um acervo de memória, que possa ficar para gerações futuras.
Para que aquilo não se perca, né?
E no caso do Senado Federal, por exemplo, existe também um ato de depósito legal no âmbito da instituição.
E, Mônica, uma última questão, antes da gente parar essa primeira parte, como é que as bibliotecas estão se colocando nesse tempo? Elas não vão deixar nunca de existir? Como é que elas se colocam nesse tempo de alta tecnologia, de digitalização dos acervos? É um desafio elas se recolocarem como fundamentais na cultura?
Sim, elas deram esse espaço, né? E já há, sei lá, talvez umas 3 décadas quase, essa digitalização em massa de acervos tem ocorrido mundialmente e também no âmbito brasileiro. Existe aqui no Brasil a Biblioteca Nacional Digital, a Hemeroteca Digital Brasileira, que digitalizou e ainda digitaliza periódicos em domínio público. Existem iniciativas como a Biblioteca Digital do Senado Federal, a Brasiliana da USP e outras, Brasil e mundo afora. Essa transformação dos acervos em formato digital tem um lado positivo, que é permitir o acesso aonde você estiver, mas é necessário que ele siga as regras determinadas pelas legislações nacionais de direitos autorais. Nós não podemos sair digitalizando tudo. Nós podemos digitalizar aquilo que já está em domínio público, ou seja, no caso da legislação brasileira, de autores já falecidos há mais de 70 anos, e também aquilo que tenha sido franqueado o direito pelos autores. Alguns autores liberam, não é, o direito à digitalização e disponibilização desse material.
Como eu disse, a gente vai ter uma segunda parte dessa conversa falando especificamente de bibliotecas especiais, como é o caso da nossa Biblioteca do Senado, especializados, mas também especiais. Mônica, até a próxima. Semana que vem a gente está conversando de novo.
Muito obrigada, Marco. Até logo, ouvintes.
Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio, ou em um tocador de podcast. Dicas de leitura no Autores e Livros, lançamento da editora Intrínseca. O Refúgio, de Mick Kitson, é a estreia desse autor e fala da relação entre duas irmãs, abordando temas sensíveis como abuso sexual e violência doméstica. Duas jovens irmãs fogem dos sofrimentos de uma família desajustada e tentam se manter vivas em meio aos perigos de uma floresta inóspita. Em meio a temas difíceis, o romance também aborda a beleza da relação fraterna a partir do ponto de vista de uma menina que precisou crescer antes da hora. O Refúgio, Mick Kitson, tradução de Fabiana Colasanti, 320 páginas, editora Intrínseca, livro impresso a R$ 39,90, e-book a R$ 24,90. Outra dica de literatura é o último livro da imortal Nélida Pignon. Um dia chegarei a Sagres. Se passa no século XIX, em um Portugal mergulhado em fé e tradição oral, e narra a história do país a partir da saga de um camponês. Na trama íntima, plena de força, as relações em que a secura de gestos e palavras se impõe, Nélida Pignon faz desaguar alguns dos elementos que compõem o imaginário de sua ficção, que é o universo da aldeia, a sacralidade dos animais, a presença de Deus e o sexo regendo o instinto indomável. Um dia chegarei a Sagres, editora Record, a R$ 62,90, 502 páginas tem o livro. As dicas agora são de livros de não ficção. Um dos mais importantes pensadores da atualidade, o francês Edgar Morin, lança um ensaio, É Hora de Mudarmos de Via, reflexões e lições sobre a pandemia do coronavírus, crise que paralisou a vida econômica e social em 177 países em todo o mundo. Em parceria com a esposa, a socióloga Sabah Abou-Salam, Morin discute, em menos de 100 páginas, os dilemas de um mundo em choque diante de uma crise global, mas com um olhar otimista sobre o futuro. As apostas do francês são de que é possível, a partir de mudanças, construir um mundo novo. Morin aposta na regeneração da política, na proteção do planeta e na humanização da sociedade. É hora de mudarmos de via. Lançamento da editora Bertrand Brasil, ao preço de R$ 34,90. Por fim, Amor na Vitrine, de Regina Navarro Lins, um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas. A psicanalista traz o amor descomplicado em pequenas doses, reunindo questões ligadas ao sexo, que ouviu ao longo de 46 anos de atendimento em terapia individual e de casal em seu consultório. Uma provocação repleta de informações para conduzir as reflexões sobre as possíveis trajetórias das relações humanas. Amor na Vitrine colabora para evitar um sofrimento desnecessário e para enfrentar os desafios vividos por casais. Então, Amor na Vitrine, Regina Navarro Lins, editora best-seller, a R$ 34,90. O livro tem 376 páginas. Na entrevista desta semana, Maurício Melo Júnior conversa com um dos melhores contistas da atualidade, o carioca Marcelo Moutinho, mestre em mostrar uma cidade longe do cartão postal, porém riquíssima em vida. Rua de Dentro é o lançamento da editora Record e é o tema principal da conversa.
Entrevista Leituras com Maurício Melo Júnior.
O escritor Marcelo Coutinho tem uma característica muito forte na sua literatura. Ele fala a linguagem do subúrbio, ele fala sobre as pessoas que sobrevivem no subúrbio carioca. E isso dá à sua literatura um cunho de universalidade, porque ele está tratando de solidões, de dores, de ansiedades, de características muito fortes ao ser humano. Mas o ser humano que sobrevive no subúrbio carioca, ele de certa forma sintetiza o que é um certo mosaico que forma uma sociedade complexa como a brasileira.
Marcelo, Rua de Dentro, seu mais novo livro de contos, né? Ele tem uma característica que vem se adensando em sua obra, que é a fala suburbana do Rio.
Essa é uma busca que vem, de fato, se exacerbando nos últimos livros, né? Já estava no Ferrugem, estava no livro de crônicas também, na Dobra do Dia. Eu acho que aqui dá mais um passo à frente nesse sentido, né? É essa preocupação em retratar uma certa classe média baixa das grandes cidades, né? Aqui do Rio, dessa área que a gente chama de subúrbio, que é uma área que reúne muito esse tipo de personagem, né? Não é nem aquele personagem da favela, embora haja alguns contos, algumas histórias ambientadas em favela no livro, mas também não é o personagem da classe média alta, das áreas de elite, né? Ele está nesse lugar do meio, que eu acho que talvez seja um personagem característico não só do Rio de Janeiro, mas de todas as grandes cidades brasileiras. É esse personagem de classe média baixa, com um emprego pouco glamouroso, com uma vida pouco glamourosa, e eu tento, claro que no âmbito da ficção, iluminar essas vidas e tentar ver o que tem de potência, de beleza, de dor e de delícia nessas histórias individuais.
Agora, há uma característica também na sua obra, que é muito, e na no Rua de Dentro se adensa muito isso, que a gente tem uma certa visão estereotipada do subúrbio, sobretudo do subúrbio carioca, que é a visão marginalizada, digamos assim. Quer dizer, tem até a música do Chico Buarque, né? Lá até Jesus está de costas. Né? No seu caso, Jesus me parece que não está de costas para o subúrbio. Né? Também como é que recriar esse ambiente?
É, exatamente. Eu acho que o papel que eu tenho feito, e aí claro que conta para isso a experiência de ter vindo do subúrbio, né? Eu nasci em Madureira, passei infância e adolescência praticamente em bairros suburbanos, e quando eu fui começar a escrever ficção ou mesmo trabalhar como jornalista, eu percebia que esse tipo de personagem, um personagem com o qual eu convivia diariamente na minha vida durante muitos e muitos anos, ele estava subrepresentado na literatura brasileira. Né? A literatura brasileira contemporânea falava majoritariamente de um tipo de personagem intelectualizado ou ligado à própria literatura ou ligado aos saberes das ciências humanas, que não é absolutamente minoritário, né, na configuração social do país. Né, era como se esse outro tipo de personagem, da classe média baixa, a trocadora do ônibus, a moça que aluga o seu tempo para levantar uma bandeira na campanha eleitoral, a própria personagem mulher trans, né, que se prostitui, mas depois consegue se formar, é como se esse personagem tivesse na vida, mas não tivesse na literatura. E aí eu gosto de uma literatura muito próxima da vida, né? E o que eu venho tentando fazer é aproximar esses dois campos, o campo da vida e o campo da literatura.
No caso específico do conto da mulher trans, né, há um certo sentido interessante, que é a humanização do personagem.
Sim.
Né? Quer dizer, ele tem toda uma doçura que acaba prevalecendo em todo o conto, né? Ele mantém uma certa dignidade, embora haja rejeição da sociedade à figura dele, né?
Da própria família, dela, em certo sentido, né?
Como é trabalhar um pouco esse sentimento de humanidade?
Aquilo que você falou no começo da entrevista, né, da gente ter uma visão estereotipada dessas regiões periféricas, né, em geral, essa visão ela é escrava de dois estereótipos básicos. Um é a violência, né, é um lugar violento. E o outro é a falta de recurso, é um lugar muito pobre. E eu acho que esse tipo de personagem e esse tipo de recorte geográfico do país fica muito escravo desses dois olhares, que são olhares costumeiramente dados à distância. Mas quando você conhece, você tende a humanizar. Né? E aí eu acho que essa busca por contar uma história, por exemplo, a menina da bala perdida também, que é vítima de uma bala perdida, eu falo dos sonhos dela, do que ela queria ser na vida, entendeu? Para que ela deixe de ser um número na estatística. Né? O mesmo caso da trans, aquela trans que você, a mulher trans que você está vendo se prostituir, em muitos casos se prostituindo porque a sociedade não deu a ela a possibilidade de ter um emprego fora do ofício da prostituição, nada contra o ofício da prostituição, eu respeito todos os ofícios igualmente, mas em geral, esse olhar é estereotipado, olha ali, está lá, não quer trabalhar, e não é nada disso, existe uma vida ali cheia de sonhos, cheia de expectativas, cheia de possibilidades, né? E quando você aproxima, vamos fazer uma metáfora aqui com o cinema, quando a gente bota a câmera em primeiro plano na história dessa pessoa, a tendência é uma tendência de humanização e uma tendência também de quebrar o estereótipo e de identificação do próprio público leitor com aquele personagem.
O discurso político de sua obra ele se dá de maneira sutil. Né? O Machado de Assis, para citar outro caso, fazia muito isso. Né? Quando ele criava aqueles andes da Belle Époque que sonhavam em ser deputados. Né? Era uma forma que ele tinha para criticar essa manipulação do jogo político. Né? Há no seu conto também esse discurso, só de uma maneira também mais sutil, né? Também menos agressiva. Quer dizer, também um pouco como é trabalhar isso.
Eu lembro do Machado, uma passagem genial de um dos livros dele, que é o camarada que tem uma loja chamada Padaria Imperial, uma coisa assim.
Padaria Imperial,
Isso. E aí ele falou, olha, caiu o Império, agora é República. Aí foi lá e ele troca a placa. Isso é muito Brasil, né? O que está acontecendo? A onda é essa? Então vamos nessa. Você vê numa cena muito pequena e alegórica, ele fala de uma forma muito profunda sobre o comportamento médio da sociedade brasileira. Né? De uma forma muito genial, sem precisar escrever isso, digressionar sobre o comportamento do brasileiro ou o tipo de oportunismo médio que graça na sociedade. Eu realmente acredito que a literatura ela ela é tanto mais política quanto menos panfletária ela é. Ela é política no sentido de tratar de temas que são políticos, mas sem querer convencer alguém de alguma coisa, né? Eu acho que a literatura não está no campo da dissertação, não está no campo da persuasão. É importante que o leitor tenha espaço para tirar suas próprias conclusões, né? Muita gente me fala, os seus contos têm finais abertos, né? Eu falo, o final aberto, porque eu quero que você escreva junto comigo, né? Eu quero que o leitor, com a imaginação dele, ajude a escrever o livro, o Rua de Dentro, que ele está lendo, não o que eu escrevi, porque o que eu escrevi está escrito. Mas cada um vai ter essa recepção de um jeito diferente. Você dá espaço para que o leitor construa a sua própria história em parceria comigo, o escritor, né?
Uma tradição também nossa, né?
Sim.
Tem uma passagem clássica do Tocaia Grande, do Jorge Amado.
Jorge Amado.
Em que o coronel Natário, né, ele arma uma tocaia, né, e ele termina a tocaia dizendo uma única frase, né, diz, nunca errou um tiro. Certamente a tocaia dele deu certo. Né? Quer dizer, como é também esse jogo de trabalhar com desafiar o leitor? Né? É um jogo de desafio ao leitor também, não
é? É um desafio. E é chamá-lo como parceiro, né? Não como um mero receptor daquilo que você escreve. Fazendo com que ele busque dentro dele também a forma de completar esses espaços abertos.
Marcelo, muito prazer. Foi um prazer conversar com você aqui no Leitura. Foi um prazer conversar com
Maurício,
você.
Maurício, sempre um prazer conversar contigo, com o Leitura, falar com o público espectador aí. E falar sobre literatura, né? Nesse tempo de tanta notícia ruim. Eu acho que é a arte que é o que pode nos salvar.
E nos salvará sempre. Um grande abraço.
Se você quer ver essa entrevista na íntegra, basta ir na página da TV Senado, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube e procurar por Leituras. Você também pode ver outras edições do programa. Chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Malucy Ribeiro apresenta a obra de Elisa Lucinda.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos trazer a sensibilidade de Elisa Lucinda, poetisa, jornalista, cantora e atriz. Ainda na infância, Elisa se interessou por poesia, tanto que com 10 anos de idade fez curso para interpretar poemas. Seus versos trazem um olhar especial sobre o cotidiano. Prova disso você encontra em trecho de Parem de Falar Mal da Rotina, poema que deu origem a uma peça teatral já em cartaz há mais de uma década. Parem de falar mal da rotina, parem com essa sina anunciada de que tudo vai mal porque se repete. Mentira, bimentira, não vai mal porque repete, parece, mas não repete, não pode repetir, é impossível. O ser é outro, o dia é outro, a hora é outra e ninguém é tão exato, nem filme. Pensando firme, nunca ouvi ninguém falar mal de determinadas rotinas. Chuva, dia azul, crepúsculo, primavera, lua cheia, céu estrelado, barulho do mar. Que há? Parem de falar mal da rotina. Beijo na boca, flor no jardim, colo de mãe, namoro. São nossos óbvios de estimação e ninguém para eles fala não. São nossas repetições sublimes, então vamos à lição. Gente, sujeito, vida, predicado, eis a minha oração. O enredo, a gente sempre todo dia tece, o destino aí acontece. O bem e o mal, tudo depende de mim, sujeito determinado da oração principal. Ativista da palavra, Elisa brinca com seu instrumento de trabalho. É o que você percebe ouvindo o trecho de Escolha. Eu te amo como um colibri resistente, incansável beija-flor que sou, batedora renitente de asas, viciada no mel que me dás depois que atravessa o deserto. Pingas na minha boca umas gotas poucas do que nem é uma vacina. Eu, uma mulher, uma ave, uma menina. Assim chacinas o meu tempo de eremita. Quebras a bengala onde me apoiei, rasgas minhas meias, as que vestiram meus pés quando caminhei as areias. Eu te amo como quem esquece tudo diante de um beijo. As inúmeras horas desbeijadas, os terríveis desabraços, os dolorosos desencaixes que meu corpo sofreu longe do seu. elejo sempre o encontro, ele é o ponto do crochê. Penélope invertida, nada começo de novo, nada desmancho, nada volto. Teço um novo tecido de amor eterno, a cada olhar seu de afeto, não ligo para nada que doeu. Só para o que deixou de doer tenho olhos. Eu te amo. De todos os nossos montes ficam as encostas. De todas as nossas indagações fico com as respostas. De todas as nossas destilarias fico com as alegrias. De todos os nossos natais fico com as bonecas. De todos os nossos cardumes, as muquecas. Sobre a temática feminina, Elisa Lucinda escreveu: quanto mais vela, mais acesa. Um dia, quando eu não menstruar mais, vou ter saudade desse bicho sangrador mensal que ainda sou, que mata os homens de mistério. Vou ter saudade desse lindo aparente impropério, desse império de gerações absorvidas, desse desperdício de vidas que me escorre agora, mês de maio. Ensaio. Nesse dia vou querer a vida com pressa, menos intervalo entre uma frase e outra, menos respiração entre um fato e outro, menos intervalos entre um impulso e outro, menos lacunas entre a ação e a sua causa. E se Deus não entender, rezarei. Menos pausa, meu Deus, menos pausa. Abordando estereótipos atribuídos às mulheres, a banda Francisco Elombre gravou Triste Louco Má.
Triste Louco Má, será qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.